Em 8 de dezembro de 2000, uma das maiores salas de reunião do Hotel Hyatt Regency, perto do Aeroporto Internacional de São Francisco, estava reservada para uma reunião que exigiria bastante espaço. Lá, três das principais figuras do Vale do Silício seriam apresentadas à invenção que prometia ser o grande avanço tecnológico da década. Você tinha o John Doerr, que é o sócio da Kleiner Perkins, um dos fundos de investimento em tecnologia mais influentes da história. O Doerr foi o primeiro a chegar. O Jeff Bezos, fundador da Amazon, chegou logo depois e faltava um que estava sempre atrasado. Era o Steve Jobs. Ele só apareceu minutos depois das 8h30 da manhã, quando a reunião deveria começar. A sala precisava ser grande porque o sujeito que convocou a reunião precisava fazer demonstrações que não cabiam dentro do computador. Assim que chegou à sala com grandes pacotes embalados em caixas de papelão, o Dan Kamen montou dois protótipos e deu para que o Bezos e o Doerr brincassem. Enquanto ambos testavam os protótipos, o Jobs chegou. A tecnologia que todos estavam ali para dar os seus pitacos prometia revolucionar a mobilidade urbana da mesma maneira como o PC ou o celular revolucionaram a computação pessoal. Passo para trás para entender quem era o sujeito capaz de reunir o Jobs, o Bezos e o Doerr numa mesma sala, num hotel perto do aeroporto. O Kamen tinha acumulado bilhões de dólares após inventar a tecnologia por trás da bomba de perfusão, aquela geringonça que controla a dosagem de remédios na sua corrente sanguínea quando você está internado ou internada. Sem se preocupar mais em pagar contas, olha que maravilha, o Kamen mergulhou na vida de inventor. Depois de anos e anos de pesquisa, ele criou o protótipo de uma cadeira de rodas autônoma, capaz de responder aos movimentos do corpo de quem a usasse. O segredo da cadeira era um giroscópio. Giroscópios são dispositivos que mantêm o eixo de rotação estável, sempre na mesma direção, ainda que forças externas o fossem para um lado ou para o outro. Com o protótipo pronto dessa cadeira, o Kamen entendeu que o mercado para cadeiras de rodas era pequeno para um lançamento em escala. O giroscópio, porém, podia alimentar um outro hardware de locomoção, não apenas para pessoas com dificuldade de mobilidade. O protótipo daquela reunião no hotel era isso, uma espécie de patinete de duas rodas que você controlava usando o peso do próprio corpo. Até a reunião em São Francisco, o projeto se chamava Ginger. Quando estava pronto para o mercado, o Kamen mudou o nome e chamou de Segway. Em 2001, o hype ao redor do Segway era inacreditável, ainda que ninguém soubesse exatamente que diabo era aquilo. Nem o nome era público. Em janeiro de 2001, um mês depois dessa reunião que a gente está falando, vazou uma proposta secreta de livro que o Kamen tinha vendido à Harvard Business School Press por $250 mil. Além de relatar o investimento do Doerr, o documento tinha aspas de alguns daqueles presentes na reunião. O Jobs dizia que a invenção, abre aspas, era significativa como computador pessoal, fecha aspas, e o Bezos a classificava de, entre aspas, revolucionário. O problema é que o Kamen não explicava o que era aquilo e nem dizia o seu nome. Na proposta do livro, usava-se apenas o termo it, um pronome para animais ou itens, objetos na língua inglesa. Com o estouro da bolha passando o trator no mercado de internet mundo afora, o mercado ficou alvoroçado. O Kamen já tinha provado ser um inventor de sucesso e os endossos de Bezos, Jobs e Doerr deram à iniciativa um elan de inovação séria. Não era um Zé que apareceu do nada com uma ideia e botou um monte de gente na roda. Não era uma piada quando gente desse calibre elogia. Durante o ano de 2001, formou-se a certeza de que, assim que o IT desse as caras, que o Kamen explicasse que bagulho era o IT, a gente começaria a viver numa nova realidade. O Kamen finalmente mostrou o Segway ao mundo em dezembro de 2001, um ano depois daquela reunião no hotel, com uma apresentação ao vivo no Good Morning America, um dos programas de maior audiência da TV norte-americana. A reação da âncora, a Diane Sawyer, resumiu o que seria a história adiante do Segway, abre aspas, é só isso? Era. O hype construído meticulosamente pela equipe do Kamen, alavancado por nomes gigantes do Vale do Silício, não durou um mês depois que o produto foi finalmente revelado. Justiça seja feita, o próprio Jobs tinha alertado o Kamen das dificuldades adiantes, abre aspas. Se uma criança imbecil em Stanford se machucar usando o Ginger e anunciar online que a máquina é uma merda, a companhia afundaria, já que não existe forma de controlar isso ou responder caso as pessoas não conseguem usar uma por si mesmas, fecha aspas. A história da reunião do Kamen com o Jobs, o Bezos e o Dor, da onde eu tirei também essa aspa, está bem documentada num livro chamado Codename Ginger, escrito por um sujeito chamado Steve Kemper, que presenciou por dentro a ascensão e queda do Segway. O site da Harvard Business School, aquela mesma que comprou o livro em 2001 por $250 mil, publicou o trecho do livro sobre a reunião que você pode ler livremente. O Jobs foi profético. Primeiro que o Segway era proibitivamente caro, o seu modelo mais simples custava $5 mil. Segundo que o Segway exigia uma curva de aprendizado não óbvia e com consequências nada agradáveis. Quem não se equilibra no Segway se esborracha no chão. Era uma questão de tempo até que uma crise de imagem aparecesse desencadeada pela inabilidade de algum usuário. Ela veio, óbvio, mas por alguém um pouco pior do que um jovem imbecil, nas palavras do Jobs em Stanford. Em 2003, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi fotografado em um momento de folga, se estabacando no chão, enquanto um Segway revolto se descontrolava. Àquela altura, o Segway já mostrava que seria incapaz de preencher as enormes expectativas depositadas nele. A invenção, que seria, abre aspas, para o próprio Kamen, para o carro o que o carro já tinha sido para os cavalos, fecha aspas, viraria nas décadas seguintes um gadget exclusivo de ricos entediados, tours históricos pelo centro de cidades europeias e meio de locomoção para seguranças em ambientes privados, como shopping ou condomínio fechado. Aquela história de revolucionar o transporte pessoal e fazer com que tivéssemos um para comprar pão de manhã nunca passou de delírio da cabeça de um sujeito pessoalmente interessado no seu sucesso. Uma historinha que o mercado de tecnologia comprou com gosto. Além de ser proibitivamente caro, o delírio não levou em conta alguns outros fatores muito importantes para o sucesso de uma tecnologia. Claro, haveria uma reação da indústria atacada, entre aspas, pelo Kamen, mas achar que as montadoras mataram o Segway é um delírio tão grande quanto o próprio Segway. O Segway nunca chegou a ser uma ameaça séria o suficiente para que a indústria automobilística se mobilizasse contra. O episódio 44 do Tecnocracia, aliás, mostra como o carro e as pessoas por trás das montadoras foram responsáveis por moldar a forma como bilhões de pessoas, eu e você incluídos, vivem no mundo. Agora, se não foi a indústria automobilística, qual foi o principal motivo para o desastre? Projetar uma demanda gigantesca não a transforma necessariamente em realidade. O Jobs, inclusive, ficou famoso por defender que ele inventava produtos que as pessoas queriam, mas não sabiam até o Jobs mostrar para elas. Muita gente lê a frase para se inspirar e esquece que não é o Steve Jobs. Mas enfim. Enquanto o Kamen delirava e o mercado embarcava na ideia de que a grande revolução dos transportes seria um patinete de duas rodas com giroscópio interno para ir comprar ovo no mercadinho, a realidade se impôs. Vamos parar para pensar quais foram as grandes revoluções dos transportes nos últimos 20 anos. Eu pensei em duas, ambas envolvendo carros. Uma é uma montadora provando que existe um modelo de negócios para veículos elétricos e uma outra é um aplicativo que faz a mediação entre passageiros e motoristas, respectivamente Tesla e Uber, empresas sobre as quais você ouve falar ou fala com muito mais frequência do que o Segway nos últimos anos. O Segway é um caso emblemático de como o mercado de tecnologia, em alguns momentos, decide qual vai ser a própria onda. De onde eles tiram isso? Você sabe, você já deve ter falado mentalmente. Nesses casos, a realidade se impõe e dá um tapa na cara de todo mundo que caiu na historinha. É uma história constante, a gente já falou de outras aqui no Tecnocracia, como o Second Life ou as compras pela TV. Se você tiver com dificuldade de pensar em outra tecnologia dentro dessa mesma dinâmica, não se preocupa não. Ela está passando na sua frente agora. É bem provável que você não só tenha ouvido falar nela, mas já a use com uma certa frequência. Há uma década, o mercado financeiro global gasta as suas energias confabulando sobre as eventuais aplicações revolucionárias de moedas nascidas digitalmente e geridas por redes compartilhadas. Há uma década, todos nós aguentamos aquele papo repetitivo de que moedas como o Bitcoin transformarão profundamente a forma como consumimos bens e serviços. Só precisa ter um pouco de paciência bonitinha. Tá chegando, calma lá. Passa o Réveillon e lá vem mais análises de publicações e influenciadores financeiros jurando que o ano é esse, não tem como escapar. Há uma década, a gente está esperando o Godot do Bitcoin aparecer e nos levar para uma nova realidade de dinheiro 100% digital. Exceto que nunca chega. Tal qual o Vladimir e o Estragon, da clássica peça do Samuel Beckett, a gente fica ali, entretidos em nossas misérias e nossas memórias, acalentando uma promessa que nunca se realiza. Dentro da história do começo, se o Bitcoin é o Segway, quem é a Tesla ou o Uber? Três letras, PIX. Lançado há menos de um ano pelo Banco Central, o Pix já se tornou mais relevante para a economia brasileira do que qualquer criptomoeda em mais de uma década. Repetindo, em meses, o Pix já fez mais para a maior parte dos brasileiros que o Bitcoin em uma década. Por quê? Essencialmente porque o Pix se tornou uma ferramenta útil de pagamento. Você consegue comprar lapiseira, computador, aula de yoga, sessão de dominatrix, pão, pipoca e até carro usando o Pix. Até esmolas, o crescente número de miseráveis no Brasil já recebe por Pix. O que você compra com Bitcoin? Na verdade, qual foi a última vez que você usou Bitcoin ou qualquer outra moeda digital para comprar alguma coisa? Pode pensar. Rememore das profundezas do seu cérebro. Bem provável que nunca, né? Tá aí uma diferença fundamental. O Bitcoin e todas as criptomoedas que se seguiram não honram o sufixo que carregam no nome, o coin. Moeda em inglês. Essencialmente, nenhuma delas é moeda, daquele tipo instituída no Egito Antigo, como um meio comumente estabelecido de transferir valores entre pessoas e ou empresas. Moeda exige o mínimo de estabilidade para ser útil. Na prática, porém, elas são bens especulativos, como a ação de uma varejista, por exemplo. Claro, você consegue investir em outras moedas estabelecidas para lucrar, mas nenhuma delas serve só para isso, nem tem a volatilidade das criptomoedas. Aí vai aparecer alguém esperto e vai me dizer: ah, Guilherme, mas eu consigo realizar o lucro da ação do Magalu que eu comprei há anos e transformar em bens para mim. Exato, consegue, bonitinho, bonitinha, da mesma forma que você precisa converter os ganhos em Bitcoin em real ou dólar para também comprar o seu bullet coffee e o seu corretivo para esconder as olheiras profundas de acordar todo dia 4:30 da manhã para ver live financeira no Instagram. Você não compra pizza ou pão com Bitcoin, Dogecoin ou qualquer outra coin. Já o Pix, a sua tia usa para comprar agulha de tricô, crédito para ligar para as amigas e acessórios para sessões de sadomaso, mas certamente você não vai querer saber esse detalhe da sua tia. No Tecnocracia da Quinzena, a gente vai falar sobre uma revolução financeira que está acontecendo diante dos nossos olhos, sem uma fração do hype, mas incontáveis vezes mais prática e útil que as criptomoedas. A cada 15 dias, o Tecnocracia traz histórias, estatísticas e humor de gosto duvidoso para diminuir a espuma que o mercado de tecnologia insiste em espalhar e ajudar a mostrar o que está acontecendo de relevante atrás dos delírios de alguns megalomaníacos de boca mole. Eu sou o Guilherme Felitti. Além de episódios como esse que você está ouvindo, todo mês eu apresento um episódio ao vivo, o Tecnocracia Balcão, dentro do grupo do Manual do Usuário no Telegram. É parte dos benefícios da campanha de crowdfunding do Manual. Custa a partir de R$16 por mês e, se você se interessou, http://manualdousuario.net/apoie. Eu resolvi escrever, falar o link inteiro dessa vez. Bom, você que atua na área de tecnologia percebe quando um assunto fura a sua bolha profissional. É quando amigos e familiares, até então interessados só em smartphones, vêm perguntar alguma coisa. Há alguns anos vieram perguntar a minha opinião a respeito da digitalização do dinheiro. De início, vamos tirar uma coisa da frente. O dinheiro da bolha a que você pertence já é digital. Existe uma foto clássica do Garrincha em que ele aparece na tesouraria do Botafogo, em General Severiano, recolhendo os maços de notas do seu salário. Durante um bom tempo, a mediação financeira foi feita quase que exclusivamente assim, em papel, ou papel moeda ou cheque. Qual foi a última vez que você recebeu o seu salário em notas para guardar no bolso ou na bolsa? Muito provavelmente essa pergunta nem faz sentido para você, porque o sistema bancário encontrou maneiras mais práticas e seguras de transacionar volumes. O cheque, a partir do século XIX, por exemplo, a partir dos anos 2000, no entanto, a digitalização do sistema bancário significou também que o seu dinheiro virou bits. Hoje, para muitos de nós, o dinheiro não é mais nada do que um dado guardado em um servidor seguro dentro de um data center refrigerado. A cada compra, o dado diminui. A cada salário, ele aumenta. Para uma parte relevante dos brasileiros da classe média para cima, o dinheiro já é digital há um bom tempo. Então, por que que o Pix deu tão certo? São alguns os fatores. Primeiro é que a tecnologia por trás do Pix não é necessariamente revolucionária. A Red Hat, contratada pelo Banco Central para criar o sistema por trás, orquestrou só tecnologias que já estavam disponíveis no mercado, e no site da Red Hat você consegue baixar o case para ter mais detalhes técnicos sobre a implementação do Pix. Não tem nada de protocolo novo ou exigência de um novo tipo de processamento distribuído ou escambau. É tudo mais do mesmo e isso é bom. Uma das pecinhas encaixadas do sistema do Pix é uma tecnologia que era apontada como futuro há décadas e que finalmente encontrou uma serventia prática no dia a dia, o QR Code. Quem trabalha com tecnologia sabe como, desde a virada do século, os mais otimistas diziam que o QR Code revolucionaria os elos entre o mundo real e o virtual. Demorou, mas finalmente chegou. A publicidade e a mídia têm se esforçado muito nos últimos anos para você baixar aplicativos ou participar de promoções com o QR Code na TV, mas o Pix é o seu case de inegável sucesso. O segundo fator é que o Pix já está totalmente integrado aos bancos. Em vez de ter uma wallet separada que exige tecnologia X ou Y, é só entrar no aplicativo do seu banco, seja ele tradicional ou digital, e movimentar o seu dinheiro. O terceiro fator tem relação com isso. O Pix é amplo. Você pode fazer transferência, uma vez no recorrente, e emitir pagamento. No futuro vai ser possível saque, parcelamento e algumas outras coisas. O quarto é introduzir no sistema financeiro informações mundanas. Você pode mandar dinheiro para um número de telefone, para um e-mail, para um CPF, um CNPJ. Você não precisa ter um novo número na vida das pessoas. O quinto é que funciona até nos celulares mais simples. Você não precisa ter um iPhone poderoso para receber dinheiro ou pagar alguma coisa. E por fim, o sexto é que o Pix é, na imensa maioria dos seus usos, gratuito. Você pode comprar uma pipoca na rua por R$3 sem se preocupar com tarifas. Há taxações, principalmente para pessoas jurídicas, mas algumas fintechs e bancos podem escolher isentar essas taxas. Como resultado desse cenário que eu estou descrevendo para vocês, em menos de um ano ativo, o Pix já foi usado por mais de 97 milhões de brasileiros. Para um pouco para pensar na maluquice que é isso. Um país gigantesco com um sistema bancário super regulado conseguiu fazer a transição para uma nova tecnologia de pagamentos eletrônicos monstruosa em menos de um ano. A adoção foi tão acachapante que já cogitam a possibilidade de o Pix matar uma instituição nacional, a jabuticaba por excelência do sistema financeiro brasileiro, o boleto. Em menos de 6 meses, por exemplo, mais de 2 milhões de contas de clientes da operadora TIM foram pagas usando o Pix. Ou seja, é uso geral, a população inteira está usando. Essa velocidade sugere uma demanda latente que estava pronta para ser suprida. E vamos dar de novo outro passinho para trás. Tem algumas ondas tecnológicas que o Brasil não entra de cara, o que em retrospecto se mostra ótimo. O atraso tecnológico, em raras vezes, funciona a nosso favor. Foi assim com a urna eletrônica, por exemplo. Em vez da gente sair do papel para as urnas de alavanca, que os Estados Unidos adotaram lá atrás e ainda usam, a gente já foi direto para a eletrônica, na virada do século. Em termos de pagamentos, o mesmo acontece com os aplicativos de pagamento instantâneo que inundaram os mercados norte-americano e europeu na última década. O principal deles no Ocidente é o Venmo. O WeChat faz o mesmo na China, mas até aí o que o WeChat não faz, não é mesmo? O Venmo, que foi comprado pelo PayPal, facilitou as pequenas transações, aquelas diárias que a gente faz com quem a gente mora ou trabalha. Dividir um café, uma conta de luz, uma noite na balada, um táxi. Para fazer isso, até novembro de 2020 no Brasil, você precisava de um DOC ou de um TED. O Venmo tirou totalmente a fricção das transações financeiras e deu um elan de mensagem instantânea ao negócio. Você selecionava o valor para quem e mandava uma mensagem pessoal. Pronto. Empreendedores brasileiros até que tentaram emular o Venmo por aqui. Uma startup capixaba lançou um aplicativo em 2012 de pagamentos móveis que seguia mais ou menos as pegadas do Venmo. 3 anos depois, a holding JIF, que controla, entre outros negócios, a JBS, comprou a startup e a integrou ao banco original. Era o PicPay, cujo IPO da Nasdaq foi adiado nos próximos meses depois de uma grande expectativa. Aí entra na discussão uma instituição fundamental para a gente entender o Pix e o sucesso do Pix, que é o banco. O Pix não foi só abraçado pelos bancos, ele foi incentivado. Hoje, a tela inicial dos aplicativos de alguns dos maiores bancos do Brasil dão destaque ao Pix. O que nos leva ao pilar básico sobre o qual nós já falamos no Tecnocracia 13. Nenhuma tecnologia bancária ou financeira avança no Brasil sem que os bancos explicitamente tenham decidido. Foi assim com os cheques na virada do século XIX, os cartões de crédito e suas máquinas reco-reco na década de 80, a digitalização das redes de transação que levou aos cartões de débito a partir dos anos 90 e por aí vai. O problema é que a história não para aí. Esse episódio da primeira temporada do Tecnocracia argumentava que os bancos estão sob ataque, mas não das fintechs que você normalmente considera na discussão. O risco vem das credenciadoras de cartão de crédito. A ascensão de PagSeguro e Stone na última década atacou uma brecha que o sistema bancário monolítico brasileiro, dividido praticamente em um duopólio privado, Itaú e Bradesco, achava que estava resolvido. A Rede e a Cielo, formadas das costelas de Itaú e Bradesco, respectivamente, nadaram de braçada por tanto tempo que se acostumaram com a ideia da liderança. O mercado da tecnologia já mostrou que isso é uma péssima estratégia. Vindo de dois mercados completamente diferentes, Stone e PagSeguro cresceram como foguetes, abriram capital nos Estados Unidos e, mais do que pressionarem, passaram a valer mais do que os líderes com negócios menores, um indicativo de que o mercado vê ambos como o futuro e não a Rede e a Cielo. Inclusive, há um boato circulando há anos de que a Stone, alguma hora, vai assumir a Cielo. O episódio inteiro, 13, explica melhor a questão. Vamos lembrar que você está me ouvindo aqui dentro do seu cérebro, mas este roteiro está com todos os links e alguns gráficos impressos em sua glória no manual do usuário. Então, se você quer ler alguns desses links ou ter acesso a alguns desses conteúdos mais fácil, é só entrar no manual do usuário e procurar pelo roteiro desse episódio. Voltando, o meu ponto é que não houve nenhuma mudança radical na regra que beneficiasse exclusivamente Stone e PagSeguro. Ambas estavam vencendo os bancos no próprio jogo dos bancos, sob suas próprias regras. O que pendeu a balança aí foi uma melhor execução. Foi entender que o modelo que valia quando as regras foram definidas já tinha evoluído, que havia espaço para alguma coisa nova. Os bancos não são bestas, tá, gente? Ninguém chega ao tamanho e à concentração que tem no Brasil hoje sendo ingênuo. O caso das adquirentes de cartão foi o que a Luciana Gimenez chamaria de cautionary tale. Aquela historinha repassada oralmente para infundir medo no coração dos executivos. Siga os mesmos passos, sofra as mesmas consequências. A forma como os bancos adotaram o PIX deixa claro que, nos cenários adiante, mesmo uma transformação dessa escala tende a beneficiá-los. Como? Por facilitar a bancarização dos excluídos e por mostrar também que nenhum deles está dormindo como estavam dormindo com a ascensão de PagSeguro e Stone. Para os bancos, o PIX resolve alguns problemas. Um deles é impedir que um Venmo da vida monopolize o setor. Mas talvez o principal é ajudar a trazer para o sistema bancário cerca de 34 milhões de brasileiros que ainda não têm conta bancária, segundo dados do Instituto Locomotiva de janeiro de 2021. Esse grupo, composto principalmente de trabalhadores informais, movimenta um montante financeiro estimado em quase 350 bilhões de reais, equivalente ao PIB inteiro da Croácia. A pandemia forçou uma adoção acelerada. Segundo o mesmo Instituto Locomotiva, em 2019 o número de não bancarizados era 45, hoje são 34. Usar o PIX é tão fácil que uma parte considerável desse grupo, já dona dos celulares, vai ficar mais tentado ou mais tentada a abrir uma conta. Não precisa ser um banco tradicional, pode ser em uma dessas dezenas de startups criadas na última década para surfar a onda de fintech. Os bancos tradicionais jogam o chamado long game. Em curto prazo, o PIX vai ter um impacto negativo, principalmente pela queda nas receitas em curto prazo de DOCs e boletos, e em médio e longo prazo na de cartões de crédito e débito. Esse efeito já começou a ser sentido. Abre aspas para o balanço do Itaú no segundo trimestre de 2021. Na visão comparativa entre os seis primeiros meses do ano, a redução foi de 4,9%, ocasionada por menores receitas com transferências de recursos, além da entrada do PIX, fecha aspas. A gente vê claramente como o PIX entrou na casa e deitou na cama do DOC e do boleto, principalmente os de valor menor, quando a gente analisa os dados do Banco Central. Em número de transações mensais, o PIX decola e em março de 2021 já é mais popular que qualquer outro instrumento de transferência de crédito, DOC, TED, boleto e cheque. Lembremos que cartões não são considerados instrumentos de transferência de crédito nesse recorte do Banco Central, tá bom? Só ver o número de transações, porém, é uma armadilha. Se a gente pega os valores, uma outra história emerge. O crescimento do PIX também é grande, mas aqui ele ocupa a vice-liderança. Quem lidera com uma enorme margem é o TED. Você percebeu que lá em cima, no parágrafo anterior, eu só coloquei DOC e boleto entre os alvos de curto prazo do PIX, né? O TED continua e deve continuar a ser o padrão em transferências bancárias de grandes volumes entre pessoas jurídicas, dada a, entre aspas, para o Banco Central, transações de altíssimo valor. Para você ter uma ideia, O montante total transacionado pelo TED em agosto de 2021, dado mais recente, foi de pouco mais de 3 trilhões de reais. O do PIX foi de 0,5 trilhão, 6 vezes menos. Só que esse valor já foi maior do que de boletos e DOCs mais cheques. Na média, o valor de cada TED feito em agosto no Brasil foi 60 vezes maior do que cada PIX. E todos esses dados estão no dashboard sobre meios de pagamento do Banco Central, são dados oficiais. Se a gente coloca cartão de crédito e débito na roda, o PIX já movimenta mais dinheiro que ambos em volume financeiro. O que ainda não passou é no número de transações. Os dados consolidados mais recentes são do primeiro trimestre. Vamos voltar a esses novos bancarizados. Esses caras podem entrar no sistema bancário brasileiro pelas novas startups, essa coisa um pouco mais pop, ou pelos bancos tradicionais. A questão é que muitos desses novos bancarizados vão precisar de outros serviços financeiros que não apenas o PIX. A gente já falou isso naquele episódio 13 do Tecnocracia. O banco, basicamente, é composto por uma instituição que oferece um cardápio de dezenas de serviços financeiros. A gente, acho que o brasileiro médio, usa os principais, né? Tem um ou outro que a grande parte das pessoas usa. Saque, transferência e tal. Mas crédito. Mas você tem aí um cardápio enorme de coisas que estão sendo ofertadas. Essa é uma restrição ainda dessas startups. As startups que chegam na última década ainda têm um cardápio muito pequeno. As startups conseguem suprir esses novos bancarizados até um limite. As únicas instituições com um cardápio de dezenas de serviços financeiros, de investimento em ações a empréstimo imobiliário, são os bancões. Isso sem contar a capacidade de oferecer condições melhores para empréstimos, um dos seus produtos mais lucrativos, pela gordura financeira mantida há décadas. A maioria das startups tem margem bem menores e são incapazes de brigar nesse preço, como o Itaú, Bradesco ou Santander consegue. Ter mais gente no sistema aumenta as chances de que, em algum momento, alguns deles precisarão dos serviços dos bancos. Todos os rios aqui correm para o mesmo mar, o da centralização bancária. Ainda que algum player se destaque, os bancos têm bolso fundo e incontáveis trimestres seguidos de lucros gordos para comprá-lo. Do atual cenário de fintech no Brasil, os bancos só não têm mandíbula para morder e estômago para digerir um player. Com tanto dinheiro estrangeiro e um IPO já engatilhado nos Estados Unidos nos próximos meses, o Nubank deve se colocar ombro a ombro com o Santander na terceira colocação entre os bancos privados do Brasil. Depois do caso das adquirentes de cartões da Stone e da PagSeguro, os bancos deram os anéis para não perder os dedos e lá na frente voltarem a comprar outros tantos anéis. E isso não é um segredo para ninguém. Os próprios executivos falam abertamente, abre aspas, para o então presidente de Itaú, Cândido Bracha, falando para a Folha. O PIX vai trazer reflexos importantes no mercado financeiro e deve beneficiar o Itaú com a bancarização de uma parte importante da população. Por outro lado, é de se esperar que boa parte dessas pessoas passe a usar o PIX ao invés de TEDs e DOCs. Isso deve ter um impacto inicial nas receitas com conta corrente do banco, mas essas receitas representam menos de 1% e esse impacto deve ser moderado, fecha aspas. Ele usa o adjetivo moderado porque ele era presidente do maior banco privado do Brasil, mas a verdade é que esse impacto deve ser mínimo. A transferência de valores pelo PIX é só o primeiro serviço. O Banco Central já deixou claro que encara o PIX como uma plataforma onde outros serviços vão ser acoplados. Abre aspas para um artigo publicado no site NeoFeed. O calendário de ações da instituição, Banco Central, prevê para o segundo semestre desse ano o PIX saque, que permitirá o saque de dinheiro em estabelecimentos comerciais, o PIX troco, por meio do qual o consumidor poderá fazer uma compra com valor maior que o da transação e receber o troco em espécie do comerciante, e o PIX agendado para pagamentos programados, fecha aspas. Além desses três, pelo menos outros três estão sendo implementados. O PIX por aproximação, o PIX offline e o PIX garantido para pagamentos parcelados. Ao avançar sobre outros serviços financeiros, o PIX deixa de ser um experimento e vai, aos poucos, assumindo o papel a médio prazo de malha do sistema bancário brasileiro. De novo, esse movimento está muito longe de ser desprezível em um mercado altamente regulado e concentrado como o bancário no Brasil. Claro, existem uma série de dúvidas ainda a serem esclarecidas, muitas práticas e algumas estratégias. A principal é, existe alguma chance de os bancos desenvolverem o famoso cold fit e abandonarem o PIX? Parece altamente improvável por uma simples razão. O ambiente concorrencial equilibrado, algo que a Luciana Gimenez chamaria de level playing field, joga a favor dos bancos. Eles já têm base de clientes, estrutura técnica, cardápio de serviços financeiros e a inércia ao próprio favor. Um exemplo, 20% de todos os PIX são processados por um player só, o Itaú. Historicamente, os bancos no Brasil nunca abraçaram uma tecnologia sem a certeza de que, ao fim do ciclo de mudanças, tudo vai estar mais ou menos no mesmo lugar. Puxa-se o tapete só quando tem certeza que todo mundo vai cair de pé. A perda da receita por DOC é uma dor de cabeça temporária para se ganhar bem adiante. Outro ponto, o PIX é a introdução do Open Banking, uma iniciativa do Banco Central que vai facilitar a portabilidade de serviços financeiros para outras instituições. O compartilhamento de dados pelo Open Banking já começou em agosto. Isso quer dizer que bancos tradicionais e fintechs mais modernas vão ter que competir em taxas pelos seus clientes. É um picolé de mamangaba para você que adivinhar quem tem mais cacife para oferecer taxas mais baixas. Frente a essa mudança sísmica do sistema bancário brasileiro, você sentiu falta de um termo? E o Bitcoin? E as criptomoedas? Você está ouvindo há anos que elas são o futuro. E aí a gente volta para o Segway. No começo da década passada, o mercado esperava uma revolução em transportes com um patinete de duas rodas com giroscópio. Esperava-se uma revolução que nunca apareceu. O que impediu? A realidade. As mudanças mais relevantes do setor nos anos seguintes foram incrementais em tecnologias já existentes, o motor elétrico e a coordenação em tempo real entre demanda e oferta. A revolução do Segway nunca veio. Quer dizer, ela veio, mas não era uma revolução, era um estalinho, acabou nichada num grupo minúsculo. Da mesma forma, não houve tema sobre tecnologia e finanças na última década mais discutido e aventado que as criptomoedas, quase sempre explorando os impactos positivos. Eu acho, vamos deixar claro, eu acho que elas têm um potencial financeiro muito maior do que o Segway jamais teve em transportes. O ponto é que as criptomoedas viraram o nosso Godot. A gente está uma década esperando a enorme revolução, enquanto todas não passam de brinquedos nas mãos de uma galera que forma o cerne dessa cultura tóxica de empreendedorismo digital na qual estamos afundados. Olha o Bulletproof Coffee e os coletinhos alcochoados sem manga aí de novo. Isso não quer dizer que em médio ou longo prazo, ou longuíssimo prazo, alguma expectativa não se cumpra, ainda que de forma atrasada. Eu não estou tirando o potencial das criptomoedas, elas têm. O meu ponto é que, ao mesmo tempo em que a gente espera o Godot, já existe uma mudança em curtíssimo prazo com potencial de transformar o sistema bancário brasileiro e da qual você provavelmente já faz parte. É essa a mudança que vai balizar como você transita o seu dinheiro nas próximas décadas. Algo tão grande ou até maior que a introdução dos cheques e dos cartões. Eu digo que o Pix é a maior revolução bancária brasileira da última década porque eu estou sendo comedido. Talvez ela seja das últimas décadas. O recado final é: pare de aventar castelos de sonho no céu e comece a olhar a realidade. Tem coisa muito interessante acontecendo. Preste atenção nelas. Pode parecer contraintuitivo, mas agora, se você não quiser se estabacar no chão, você vai precisar tirar o olho do Segway. A gente volta em 15 dias.